Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o professor Miguel Xavier, coordenador nacional do Plano de Saúde Mental em Portugal.
Considera que os aspectos burocráticos, políticos ou políticos da implementação do Plano Nacional para a Saúde Mental estão a atrasar os seus benefícios para os doentes? E se sim, como ultrapassar esta questão?
Eu posso lhe dizer o seguinte sobre isso. A minha preocupação maior, quando penso nisto e olho para trás, é que até 2018, 2019, as coisas não andaram. Portanto, e de facto houve questões de natureza política e burocrática que impediram de andar. Quando nós começámos a trabalhar, os primeiros dois anos foram dois anos um pouco em perda, porque foi o Covid, não é? Desde então, desde 2021 para agora, eu acho que as coisas têm andado muito bem. O apoio político tem sido constante. Não temos tido problemas nenhuns a nível político. Agora, pergunta-me, então não há obstáculos? Há obstáculos da burocracia portuguesa. E a burocracia portuguesa, que nós tínhamos alguma esperança que não se fizesse sentir na questão do PRR, ou seja, dos fundos que vieram da Europa, não é? Fez-se sentir. Inclusivamente, por exemplo...
A própria União Europeia conta com essa avalanche burocrática, não é? Nós somos criticados na Europa por ter demasiada burocracia.
Isto não é um problema só português, mas em Portugal há muito. Eu vou-lhe dar um exemplo. Qualquer construção do PRR acima de 750 mil euros teve de ir ao Tribunal de Contas. Ora, isto são meses que se perdem. E, portanto, se me pergunta assim, tem havido entraves burocráticos na implementação do PRR, tudo o que tem a ver com construção, a resposta é sim. Ou seja, se nós tivéssemos menos burocracia, as coisas iriam mais depressa. Se me perguntar, mas as coisas estão a andar, a resposta também é sim. Portanto, na nossa cabeça, no nosso objetivo, aquilo que nós temos para ter toda a estratégia que montamos, esta primeira parte montada e realizada, eu diria que é à volta do verão do ano que vem. Verão, outono do ano que vem, 2026.
E em medidas concretas traduzem-se nas residências para as pessoas?
Tudo isto que eu estou a falar.
Primeira fase.
Tudo isto. Tem de estar pronto em boa verdade no verão do ano que vem.
E só por curiosidade, em termos de perdas, quanto é que acha que...
Em termos de?
Perdas. O que é que considera que vai existir de perdas por causa da burocracia?
Essa é uma pergunta de $1 milhão. Eu não lhe consigo dizer. Eu gostava que não houvesse nada, mas eu acho que vai haver algumas perdas. Mas nós estamos a... O meu dia-a-dia é lutar para que isso não aconteça. Mas eu acho que é inevitável que haja algumas perdas, não é? Eu só falo pela saúde mental. Os cuidados continuados estão numa outra área que não é comigo. E, portanto, eu sobre isso não me quero manifestar. No nosso caso, acho que pode haver algumas perdas. Eu espero que não sejam muito grandes. Sou muito sincero com isso. Onde é que eu tenho medo que possa aparecer perdas? É exatamente na desinstitucionalização. Ou seja, se não houver um número de IPSS suficiente a candidatar-se às 500 vagas, nós vamos perder algum dinheiro. Okay? Nós temos dinheiro para pagar 500 vagas, mas se não se oferecerem, as IPSS não disserem eu quero 20, eu quero 50, eu quero isto, eu quero aquilo, se não conseguirmos juntar as 500, esse dinheiro perde-se. Perde-se, mas aquilo que nós vamos tentar não é que o dinheiro volte para Bruxelas, é que o dinheiro possa ser utilizado noutras áreas da saúde mental, okay? Que seja transferido. Portanto, em boa verdade, nós vamos tentar que não se perca dinheiro nenhum.
Professor Dr. Miguel Xavier, quando é que a psicanálise passa a ser gratuita? Se está previsto que fazer psicanálise seja gratuito, um serviço prestado pelo Estado?
Vamos lá ver, as psicoterapias, a psicanálise é uma forma de psicoterapia, não é? As psicoterapias nos sistemas públicos têm de ser encaradas numa perspectiva de custo-benefício. E as psicoterapias que têm evidência científica de custo-benefício são essas que nós temos de colocar em Portugal a funcionar. E a psicanálise não está dentro desse grupo. A psicanálise é algo que é feito num setting muito particular. Não querendo generalizar, quase que lhe poderia afirmar, mas não quero estar agençado, posso estar a cometer um erro, que em nenhum país da Europa se oferece psicanálise institucional aos doentes. Psicoterapias face a face, de orientação analítica, o mais possível. Psicoterapia interpessoal, psicoterapia cognitiva ou comportamental, psicoterapia familiar, psicoeducação, psicoterapia sistémica, tudo isso. Psicanálise, em termos institucionais, não tem nenhuma demonstração de evidência custo-benefício. E a resposta é muito simples. Porquê? Pergunta-me, mas porquê? É fácil. Porque neste momento os serviços de saúde mental têm como principal objetivo a doença mental grave. Porque essa mais ninguém trata. A doença mental comum, depressão e ansiedade, ainda deve ser tratada nos cuidados de saúde primários. Enfermeiros, psicólogos e médicos de família. Mas a doença mental grave é nos serviços de psiquiatria. E não há nenhuma evidência científica que abordagens psicanalíticas funcionem na doença mental grave. Não estou a dizer que não haja experiências em alguns serviços em que haja pessoas que intervenham de uma forma de orientação psicodinâmica com doença mental grave. É uma coisa diferente. Outra coisa é fazer psicanálise a doentes com doença mental grave. Ninguém vai fazer. Em lado nenhum da Europa. It must be something psychological. It may be something very physical that makes me feel the way I do whenever I'm in touch with you. I think it's something strange and mystical. It might be something very chemical. What is this force between us two that makes me gravitate to you? I know you're not my ego ideal. You're unlike my father or brother. But the way I feel does not become a sister, a pal, or a mother. Still, it must be something psychological. It may be something very physical that makes me feel the way I do whenever I'm in touch with you. It's something psychological. Ego ideal, you're unlike my father or brother, but the way I feel does not become a sister, a pal, or a mother. My yearning's really quite explainable. I want you 'cause you're unattainable. Just let me get my hands on you, and then I'll want somebody new. With me it's psychological.
Soutor, peço desculpa, mais uma questão. E a nível da prevenção? Quando se pensa que existem estudos que mostram que um terço da população portuguesa poderá, sofre ou poderá vir a sofrer de uma doença do foro psiquiátrico, estamos a falar de depressão, doenças mais ou menos conhecidas ou mais ou menos do domínio público, o que é que considera que seria importante canalizar em termos de meios, em termos de recursos, para minimizar o impacto do estilo de vida, das várias causas que poderão estar por trás da doença mental junto da população portuguesa?
Muito bem, a promoção e a prevenção é sempre onde os Estados e os governos não põem dinheiro. Pronto, e não é só cá, isso é toda a parte. E, no entanto, é uma das áreas que aqui na saúde mental seria mais importante. Para nós respondermos bem à sua pergunta, é preciso perceber quais são os determinantes das doenças mentais. Enquanto nas doenças mentais mais graves, os determinantes genéticos são muito importantes, nas chamadas doenças mentais comuns, depressão e ansiedade, são muito mais os fatores de natureza psicossocial, ambiental, do contexto. Ora bem, uma das áreas em que nós estamos a investir mais é tentar montar no país, começar do princípio, um sistema de prevenção a nível da área da saúde mental perinatal. Okay? Mães, ou melhor, grávidas, prevenção da depressão neonatal, prevenção, tudo isso, parentalidade no primeiro ano de vida, porque nós sabemos que os primeiros 2 ou 3 anos de vida são cruciais para criar ou não dar ou não vulnerabilidade ou mecanismos de resiliência para a pessoa no futuro não ter uma doença mental, certo? E portanto nós vamos fazer um investimento nos primeiros anos de vida. Quanto mais cedo se investir, mais proveito se vai ter no futuro, ok? Isto é o nosso nível. Agora, a promoção e a prevenção da saúde mental e da doença mental é muito para além dos serviços de saúde. E essa é que é a questão. Tem sido uma das questões mais importantes que a OMS tem vindo a tentar implementar e difundir nos países e que eu falo muito a nível de político governamental. Não é colocando o dinheiro todo nos serviços de saúde que nós vamos melhorar a saúde mental de uma população. Melhoramos a saúde mental das pessoas doentes. Mas melhorar a saúde mental de uma população é atuar antes. Quais são os determinantes da depressão e da ansiedade? Os maiores. Pobreza, desigualdade social, desemprego, salário, tudo isso. Portanto, um país, se quer ter uma boa saúde mental, tem de criar condições para que estes determinantes fiquem mais atenuados nas pessoas. Porque senão, se eu tenho uma mãe jovem, em família monoparental, que viva longe do sítio onde trabalho, que ganha o ordenado mínimo e que um dos filhos também tenha uma doença, eu posso estar à espera que esta senhora, jovem mãe, tenha uma boa saúde mental? Como? Como é que ela vai fazer? Então ela perde 4 horas em transportes, ganha 700 ou 800 euros. Está sozinha. Como é que ela vai ter uma boa saúde mental? Aí temos 2 alternativas. Uma, arranjamos muitos serviços e dizemos, todas as pessoas que estão mal na vida vão aos serviços. A outra é ir a montante. E dizer, eu tenho de fazer alguma coisa para evitar que estes fatores psicossociais vão criar as condições para que apareça uma doença. Não é? Dou-vos um exemplo claro, que é a jornada de trabalho. A pessoa fala muito aí da jornada de trabalho das 35 horas e das 40 horas. Parece uma coisa despicienda, não é? Por exemplo, uma mãe jovem que tenha de ir buscar os filhos à creche, um horário de 35 horas ou de 40 pode fazer a diferença toda. Porque se for com um horário de 40, a creche já está fechada. Portanto, para concluir, uma das áreas mais importantes para a promoção da saúde mental é a legislação laboral e as condições laborais e de apoio às crianças nos primeiros anos de vida. Porque senão a vida das famílias fica absolutamente insustentável.
Weak and drunken hearts, gets the loneliness game knocking. No one. Sr. Professor, muito gosto em estar connosco. E eu tenho aqui uma questão para si, que é o seguinte. Eu fiquei a saber que no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra existe uma prática terapêutica já há alguns anos implementada, designada de estimulação magnética transcraniana, não invasiva, e tem tido sucesso. Eu gostaria de saber para quando a generalização por todo o território nacional, se o professor me sabe dar alguma indicação sobre isso, porque eles em Coimbra fazem e nós aqui não temos conhecimento nenhum.
Isso é uma técnica terapêutica que se faz em muitos sítios, não é só em Coimbra. Não, mas faz em muitos sítios já há algum tempo. E que tem algumas indicações. Agora, se me pergunta se é uma das nossas prioridades dotar os serviços dessa técnica ou de outra qualquer, eu diria que a nossa primeira prioridade é dotar os serviços de pessoas que possam responder às necessidades da população que tem doenças. Porque não serve de nada ter duas ou três técnicas muito sofisticadas se depois as pessoas não têm acesso a essas técnicas. O nosso modelo europeu, felizmente, é um modelo diferente do modelo americano. O modelo americano é um modelo que aposta muitíssimo pouco na prevenção, ou quase nada, aposta tudo nos cuidados e em cuidados sofisticados. Só que 40% das pessoas ficam fora desses cuidados. O nosso propósito aqui na Europa e em Portugal, no caso concreto, é um propósito diferente. Quer dizer, nós precisamos, em primeiro lugar, de garantir que as pessoas têm acesso aos cuidados. Aos cuidados que são cuidados que para algumas pessoas não existem. Eu vou dar um exemplo para que vai perceber porque é que eu estou a dizer isto. Quando nós estudámos a prevalência das doenças mentais em Portugal, fomos estudar qual era o tempo médio que demorava entre o início dos sintomas e o início do tratamento. E para a depressão, encontramos um valor médio de 2 anos. E é contra isto que nós temos de lutar. 2 anos. E eu acho que isto é uma situação que não nos fica bem como país. Portanto, é isto. A minha prioridade, neste momento, passa muito mais por aí.
Segundo me parece, é mesmo também dedicada também a... para a depressão e outros, mas também está indicada na
Sim,
depressão.
Sim, tem sido utilizada na depressão e em alguns outros tipos de patologia, uhum. E tem vindo a ter uma evidência crescente, mas é uma técnica que ainda não está divulgada no nosso país, como não estão outras. Agora, vamos lá ver uma coisa. Não é, não seria boa prática para nós divulgar ou difundir ou patrocinar uma técnica isolada quando em alguns serviços ainda nem sequer há equipes comunitárias de saúde mental que vão à casa das pessoas. E às vezes as equipes comunitárias de saúde mental não vão à casa das pessoas ou porque não existem ou porque não têm meios de lá chegar. Bem, é aquilo que nós estamos a fazer, por exemplo, no nosso país neste momento, é dotar as equipes por esse país fora de automóveis para poderem ir ter com as famílias e com os doentes. Okay? E para nós isso é muito mais importante. O acesso às pessoas é muito mais importante.
Pronto. Correto, professor. Obrigada.
Nada.
Boa tarde, Miguel Xavier. Gostava de perguntar, pode falar, por favor, das mudanças que estão previstas para a psiquiatria que estão a trabalhar neste momento?
Vamos lá ver. A reforma da saúde mental, isto demora um bocadinho, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. A reforma da saúde mental tem 3 pilares. 3. Um era as leis. Ok? Está feito. Acabou. Já não temos de nos preocupar. Fizemos tudo. Está tudo feito. O segundo era organizativo. Estamos a meio. Okay? Organizativo significa criar muitas estruturas na comunidade, okay? Dar força às equipes da comunidade, dar-lhes carros, dar-lhes meios de transporte para irem ter com as famílias, fazer com que os cuidados sejam prestados o mais perto das pessoas. Está a meio e está a ir muito bem. O terceiro pilar é o pilar assistencial, okay? Diretamente com as pessoas. Para isso nós precisamos de uma coisa, precisamos de recursos humanos. E essa é a parte mais difícil, porque isso implica contratações para o Estado. E como sabe, nos últimos anos, o Estado português tem tentado, por dificuldades e constrangimentos económicos que são reais, não tem facilitado muito as admissões de pessoal. Ora, a saúde mental não vive de máquinas, de taques, ressonâncias, blocos operatórios, vive de pessoas treinadas. E, portanto, a nossa luta para os próximos anos vai ser um pouco convencer o poder político a aumentar os recursos humanos na saúde mental para nós podermos disponibilizar tratamentos às pessoas que evitem que uma pessoa esteja 6 meses em lista de espera. Nós temos de acabar com esta questão das pessoas estarem 6 meses em lista de espera ou 3 meses em lista de espera. Uma pessoa não pode estar com uma depressão, não pode estar 6 meses à espera de começar um tratamento. Portanto, estes são os 3 pilares. Portanto, digamos que um está feito, o outro está a meio e o outro vai demorar uns anos. Mas, de uma maneira geral, nós estamos otimistas.
Ora bem, eu queria só, só dizer uma frase e depois fazer a pergunta. Há quem dissesse uma vez, eu li uma vez, não sei se num livro, se num artigo de jornal, que não há doenças, mas sim doentes. Dizem, segundo já me chegou aos ouvidos, e pelo que eu sinto, apesar de nunca me queixar, que eu sou um doente muito grave. E que as doenças muito graves precisam de cuidados continuados. Acho que, como é óbvio, é a resposta ao desafio da patologia. Agora, por ironia do destino, logo por ironia do destino, a maior parte do tempo eu não sofro. A maioria esmagadora do tempo eu não sofro. Mas passei infernos nos anos 80, por exemplo. Para patologias graves ou muito graves, será preciso cuidados continuados?
Pois, a continuidade dos cuidados é a base da saúde mental. A base. Aquilo que nós temos de garantir é que existe um contínuo e que a pessoa recebe os cuidados que precisa. Não é o que os outros acham que ele precisa, é que ela precisa. Não é? E é óbvio que, tal como acontece na diabetes, na insuficiência cardíaca, todas as doenças crónicas, este tipo de doenças precisa de um acompanhamento durante uns anos. É verdade. É verdade. Agora, nós temos é de garantir que a pessoa tem esse tratamento da forma mais simples e mais fácil possível. Não é? Ora, como é que nós garantimos isto? É esperando que as pessoas venham ter aos nossos gabinetes nos hospitais? Não, é o contrário. É indo nós ter com as pessoas. Aos sítios onde elas vivem. Ou aos cuidados de saúde primários onde elas se tratam. E esta mudança de paradigma é aquilo que está a ser feito neste momento e que já foi feito nos outros países da Europa há muito tempo, há muito tempo.
Doutor Miguel Xavier, esta nossa entrevista e esta nossa conversa tinha pano para mangas, é como todos conseguimos nos aperceber e ficávamos aqui de bom grado a falar, mas infelizmente temos contingências de tempo, cálculo que também terá com certeza. Então, eu, em nome da Rádio Aurora Outra Voz, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui hoje. Foi um gosto. E gostava de dizer uma frase que não sei se podemos todos acreditar nela. Podemos ter esperança que a saúde mental em Portugal vai entrar na fase da bonança?
Eu acho que já estamos muito melhor do que estávamos há uns anos. E acho que, se estivermos todos juntos a remar no mesmo sentido, chegamos lá.
Ok. Um grande bem-aja. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. It's true. Love is searching too, but how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will, but don't give up until true love will find you in the end.